Parashat dessa semana, Parashat Vayelech, é a menor parashá de toda a Torá, com 30 versículos. E o Moshe diz para o povo de Israel: eu estou hoje completando 120 anos, foi o dia que ele faleceu. E Deus falou que eu não vou passar, eu não vou entrar na terra de Israel. Mas o Yehoshua sim vai acompanhar vocês. E ele então chamou o Yehoshua e falou perante todo o povo que você seja forte e corajoso e você vai levar o povo para dentro de Israel e vão ter sucesso, logicamente. E aí Moshe Rabbeinu instituiu, falou sobre a mitzvah de Hakhel, mitzvah que vocês vão juntar todo o povo de Israel para ouvir as palavras que o rei vai ler da Torá no final do ano da Shemitah, na festa de Sukkot. E depois, Moshe Rabbeinu faz uma introdução para a Parashá, da semana que vem, se Deus quiser, falando sobre o cântico, que vai ser uma testemunha para vocês. E ele dá a mitzvah de escrever a Torá, que é a última mitzvah de toda a Torá, mitzvah de número 613, que é a mitzvah de escrever um Sefer Torá. A mitzvah de Hakhel é uma mitzvah que está ligada ao momento que nós estamos vivendo agora. Esperamos que Mashiach venha logo, e nós vamos poder cumprir esta mitzvah. Esta mitzvah acontece exatamente neste Sukkot. Estamos terminando agora o ano da Shemitah, 5782. E estamos no que é chamado oitavo ano, o primeiro do novo ciclo, 5783. E justamente neste Sukkot, o Sukkot, que vem logo depois do ano da Shemitah, existe a mitzvah da Torá de Hakhel. Todo o povo já estava em Yerushalayim por conta de Sukkot. Faz parte da mitzvah de Aliyah LaRegel, vir para Yerushalayim, peregrinar para Yerushalayim, antes de Pesach, Shavuot e Sukkot, nessas três festas. O povo está em Yerushalayim, e quando chega em Sukkot, no final do primeiro Yom Tov, se soa trombetas em toda Yerushalayim para anunciar que é o momento de todo mundo vir para o templo. E todo mundo vinha para o templo e lá se montava, se erguia um púlpito onde o rei, Rei de David, subia lá em cima. E passavam o Sefer Torá de mão para mão entre alguns responsáveis. E o rei recebia esse Sefer Torá. E ele começava a ler. Ele lia alguns trechos, já vamos explicar. Em seguida, ele terminava falando algumas brachot. Tudo isso está trazido no Rambam, Maimonides, Elchot Hagigah, nas leis de Hagigah, no capítulo 3. Tem uma série de brachot que o rei falava depois desta leitura. O que é que o rei lia? O Rambam diz que ele lia do começo do Chumash, Ele Hadevarim, começo do último, do quinto livro da Torá, até o final de Shema Israel. Aí ele pula, vai para Vehayayim Shamoa, pula para Aser Teaser, lê desde Aser Teaser até o final das Brachot e Klalot. Quer dizer, basicamente ele lê Parashat Devarim e um pedaço de Vaitchanan, Pois ele lê um trechinho da próxima parashá de Ekev. Depois ele lê desde Re'e, Shoftim, Kitetze e Kitavó. E ele lê até o versículo Milevad Haberit Asher Karati Tam Bechorev, fora o pacto que ele firmou com eles em Chorev, no Monte Sinai, o Posek. E lá ele para. Assim diz o Rambam. Sefer HaChinuch, que é um livro que numera, conta as mitzvot, as 613, explica um pouquinho de cada uma, ele diz uma linguagem muito pesada. Ele diz que uma pessoa que não comparecia à leitura do rei, a sua punição é muito grande, porque este mandamento é um pilar fundamental da Torá. A pergunta é, por que essa mitzvah é tão fundamental? Essa mitzvah é uma mitzvah que é feita uma vez a cada 7 anos. Se você me diz que shofar, mitzvah fundamental, lulav, mitzvah fundamental, shabat, fundamental, nestas mitzvot não está escrito que a sua punição é muito grande. Quando chega a esta mitzvah de Hakhel, está escrito com uma linguagem tão forte assim. Por quê? Por que isso? O Rav Huttner faz ainda a pergunta sobre o Rambam. Por que que o Maimonides termina dizendo o Posek e para? Ele lê isso, isso, isso e para. Tá bom, se você falou que lê até aqui, então é até aqui. Não precisa dizer e para. Qual é a ênfase aqui no parar? Também, esse dia é chamado de Yom Hakhel, o dia de Hakhel. Por que tem esse nome especial? Yom Hakhel, o dia do Hakhel. O Talmud nem fala sobre Yom Hakhel. Por que o Rambam está dizendo aqui sobre Yom Hakhel, o dia do Hakhel? E o Rav Huttner explica que todo esse evento que acontecia no Beit HaMikdash, no Templo Sagrado, uma vez a cada 7 anos, era uma reconstituição de Ma'amad Har Sinai, do momento que nós recebemos a Torá no Monte Sinai. Isso que o nosso povo aceitou, recebeu a Torá, é a base do nosso povo. E nós precisamos reenfatizar a importância de receber a Torá. Por isso, a cada 7 anos, se faz uma reconstituição. Se faz um evento onde todo o povo vem para o Templo Sagrado e ouvem as palavras da Torá sendo lidas pelo rei, que é o maior representante do povo. E é por isso que o Rambam diz o Posek, e ele para. O que significa ele para? Quais são as palavras que ele para? É além do pacto que foi firmado com eles em Chorev, no Monte Sinai. Diz o Rambam, para. Não fala mais nenhuma palavra. Ah, eu posso acrescentar mais um pouco, talvez. Tem mais coisas interessantes para ler no livro de Dvarim. Tem, mas para aqui. O Posek, o Rambam está querendo enfatizar, uma vez que o evento é para lembrar do Monte Sinai, pare nessas palavras, para deixar ecoando nos ouvidos de todos esses que vieram. Chorev, Chorev, Monte Sinai. E é por isso, inclusive, que este dia o Rambam chama de Yom Hakhel. Se você tirar as nekudot, tirar as vogais, Yom Hakhel pode ser lido como Yom Hakahal. Yom Hakahal é a forma que a Torá chama diversas vezes o dia de congregar, O dia onde nós recebemos a Torá é chamado Yom HaKahal. O Rav Sadia Gaon diz que a nossa nação é uma nação por intermédio da Torá. Muitas pessoas achavam e alegavam que nós somos uma nação pela nossa língua. Então, achavam que a chave para o povo judeu é a língua Yiddish. Fizeram peças em Yiddish, canções em Yiddish, eventos em Yiddish, mas disso daí não sobrou nada. Tem quem quer achar que nós somos uma nação por intermédio da nossa cultura. Não. A nossa terra. Não. O que mantém o nosso povo, a chave, o princípio que une o nosso povo e que mantém o nosso povo, é a nossa Torá. Precisa do resto, ok, não estou discutindo agora isso, mas o principal, o que mantém o nosso povo é a Torá. Tem um detalhe interessante. Se tivéssemos que escolher um momento para fazer o Hakhel, será que nós escolheríamos justo esse momento, logo depois da Shemitah? Quando terminou o ano sabático, o que aconteceu durante o ano sabático? A maioria das pessoas em Israel eram agricultores. E esses agricultores não trabalham no ano da Shemitah. O que eles fazem? Sentam e estudam Torá. Termina o ano da Shemitah, onde a maioria do povo estava estudando Torá durante o ano inteiro. E aí você traz todo mundo para o templo para mostrar a importância da Torá. Eles estavam vivendo isso o ano inteiro. Mas é justamente por ser o momento que vão sair para o trabalho novamente. Nós queremos que fique bem claro e que se enfatize para as pessoas. Ninguém está enjoado de estudar Torá. Quando você gosta de algo, quando você ama algo, aquilo é gostoso, aquilo é bom, você não enjoa. Estamos indo trabalhar porque existe uma necessidade de trabalhar, sustentar. Acabou o ano da Shemitah. Então, vamos voltar a trabalhar, logicamente. A Torá fala, 6 anos você vai trabalhar o campo, 1 ano você vai parar. Então, vamos voltar a trabalhar o campo. Mas antes que você saia e volte para o seu campo, vamos lembrar quem é que mantém o nosso povo. Yom HaKahal, Yom HaKhel, o dia da congregação, o dia que nós recebemos a Torá. Este é o centro do nosso povo. E as pessoas que estão agora voltando ao trabalho, não é porque enjoaram. Não, as pessoas estão conectadas à Torá. E as pessoas gostariam de continuar estudando Torá. Mas precisa trabalhar, então vamos trabalhar. Mas não vamos largar a Torá, nós vamos continuar estudando. Isto é algo que pode também nos servir para o ano que está entrando. Um ano onde nós vamos elevar mais a Torá. Um ano onde nós vamos dar mais importância à Torá. Um ano onde nós vamos estudar Torá. Estudar mais Torá. Vamos explicar e demonstrar aos nossos amigos a importância de se estudar Torá. E graças a Deus, hoje em dia, acho que é difícil ter desculpa para não estudar. Tem livros à vontade de Torá para todos os gostos, em todas as línguas, em todos os estilos, para se estudar. Tem aulas para ouvir em MP3, YouTube e no que você quiser. Tem à vontade aulas de Torá em todas as línguas do mundo. E é um poço que não acaba, que não esgota. É simplesmente a pessoa pegar alguns minutinhos por dia e dedicar para estudar mais Torá. Já que estamos falando sobre Torá, estamos nesses dias de Tshuva, queria mencionar e contar uma história ligada ao estudo da Torá, mas ao mesmo tempo a como uma pessoa pode e deve se relacionar com as outras. O Rosh Yeshiva recebeu um aluno. Ele percebeu que esse aluno é um crânio, é um gênio. Impressionante como ele sabe as coisas, como ele estuda, como ele entende as coisas e como ele lembra das coisas. Ele ficou muito encantado. E foi falar com o pai. Falou para o pai do menino: eu estou encantado em conhecer o seu filho. Como é que ele é assim tão bem dotado? E o pai disse: olha, a verdade é que ele não era assim. Mas depois de um episódio, tudo mudou. Ele estudava numa yeshivá. E um dia, ele foi chamado de manhã na reza para ser aquele que vai levantar, erguer a Torá, Hagbahá, levantar o Sefer Torá depois que se lê a Torá. E ele fez Hagbahá invertida. Se costuma, geralmente, que em Simchat Torá se faz Hagbahá invertida, quer dizer, o cara tem que levantar a Torá com as mãos cruzadas e virar o texto para o povo. Normalmente o texto está virado para quem levanta a Torá, virado para o povo. Ele fez Hagbahá assim, dia de semana, uma segunda, uma quinta-feira. Todo mundo achou estranho e todo mundo começou a comentar: uau, olha só, meio da semana, Hagbahá desse jeito, diferente. No final das contas, o Rosh Yeshivá, diretor da Yeshivá, chamou esse menino, o filho. Falou para ele: o que aconteceu? Por que você fez Hagbahá desse jeito? Hoje não é Simchat Torá. Por que você fez Hagbahá assim, desse jeito diferente? Veja só o que o menino disse. O menino falou: olha, Rosh Yeshivá, o que aconteceu foi o seguinte. O rapaz que leu na Torá hoje, leu meio mal. Erros e tal, não foi uma boa leitura. E estava todo mundo comentando: olha só como ele leu mal, está falando, todo mundo comentando isso. E me deram Hagbahá. E eu fiquei pensando: o que eu posso fazer para desviar a atenção das pessoas para pararem de falar do menino? Coitado, ele leu mal, próxima vez ele vai se preparar melhor, mas por que falar mal dele, por que ficar, sabe, não queria. Pensei: o que eu posso fazer para desviar a atenção deles? E eu tive a ideia: fazer Hagbahá invertida, todo mundo vai ficar falando disso. Mudou o foco, todo mundo começou a falar da minha Hagbahá e esqueceram de falar do menino que leu mal lido. Disse o pai para esse Rosh Yeshivá: depois disso que meu filho fez, Deus abriu para ele os portões da sabedoria. E a partir de então, a partir daquele dia, ele começou a estudar de um jeito incrível. Com uma memória fenomenal, com compreensão fenomenal. E desde então, ele se tornou outra pessoa. Quando uma pessoa pensa no outro, quando uma pessoa faz pelo outro, quando uma pessoa luta pelos outros, Hashem abre para aquela pessoa os portões dos céus. E se o desejo dele é conseguir estudar bem, ele vai ser atendido e vai passar a ter uma compreensão e uma memória incrível.